Acho que ficou de fora o setor têxtil, mas foi por uma escolha do próprio setor que nos procurou quando da edição da medida provisória, dizendo que, dado o grau de automatização que o setor já tem hoje, essa medida de desoneração com esse patamar de 1,5 não os beneficiaria. Então, ficou de fora para uma próxima rodada, quem sabe, já no ano que vem, quando nós discutimos a expansão disso, ele possa entrar. É isso. Essa é a informação.
Obrigado, ministro Fernando. Passamos ao segundo e último bloco de indagações, iniciando pelo último autor do requerimento, senador Francisco Dornelles. Logo após, senador Lindbergh e, finalizando, a senadora Marta. Com a palavra, senador Francisco Dornelles.
Presidente Lobão, ministro Pimentel, a medida provisória Brasil Maior foi da maior importância e, de forma muito objetiva, tratou problemas de defesa comercial. Reduziu o prazo de análise para medidas, que é fundamental. Agilizou a aplicação de medidas de direitos provisórios, combateu a falsa declaração de origem, estabeleceu uma licença não automática para importação ocorridas após o início de um processo, aplicou ao produto importado as exigências que não havia em relação ao brasileiro. Ministro, havia situações em que eu dou uma empresa de luvas no Rio de Janeiro. O Imeto fazia exigências a ela que não fazia as luvas importadas da China. De modo que a China não tinha exigências do Imeto, a brasileira tinha. E também estabeleceu preferência, o American Act, a preferência de compra ao produto brasileiro. Entretanto, ministro, acho que o sistema, o Conselho de Defesa Comercial do Brasil está muito atrasado. Ele, na realidade, a palavra final cabe a um conselho constituído de 6 secretários executivos de vários ministérios e de 6 ministros de Estado. Então, é um sistema que lembra hoje o que havia na tributação há 50 anos atrás. O Senado aprovou um projeto, que está na Câmara, reformulando esse conselho. O conselho seria constituído de 4 representantes indicados pelo ministro da Indústria e Comércio, inclusive com o presidente, e 3 da iniciativa privada. De modo que seria um corpo técnico, como existe em todos os países do mundo, que tratam de problemas de defesa comercial. Porque o que ocorre hoje? Ele, muitas vezes, hoje, quando o conselho, os técnicos entendem que houve o dumping, o Ministério da Fazenda, o representante do ministro da Fazenda é contra a aplicação do dumping, porque a entrada do produto barato ajuda no combate à inflação. Muitas vezes o corpo técnico apresenta a proposta de uma colocação de um direito, mas o representante do Itamaraty se posiciona contra porque o presidente vai visitar outro país. Muitas vezes fica positivado o dumping, o representante da agricultura é contra porque o subsídio... Então, nós temos que reformular isso, estamos 50 anos atrasados, eu vou enviar a sua assessoria, esse projeto que o Senado aprovou e que cria um sistema de defesa como existe em todos os países do mundo. Segundo, ministro, sobre o problema, o único incentivo hoje que beneficia a empresa nacional, sem beneficiar também o estrangeiro, é a redução da contribuição patronal. Deixa eu ver o seguinte, o governo deu acertadamente uma redução do IPI durante, para sairmos da crise, favoreceu muito a indústria nacional, mas arrebentou a importação, porque o estrangeiro tem também. De modo que eu achava essa linha de um benefício à indústria nacional tem que ser dada através da contribuição patronal. Ainda que ela reduza de alguns setores e aumente de outros que estão muito bem de vida. Aí é uma compensação. Tem muita gente que não precisa de redução, que deve ter até aumento, mas outros precisam de redução. Então, o Senado aprovou também um projeto estabelecendo que os créditos de exportação e de investimento possam ser compensados contra a contribuição patronal. Então, ela ficava limitada, a contribuição patronal, a redução para aqueles que exportam, para aqueles que investem e para setores que também sofrem essa concorrência externa, como é o caso de produtos que o senhor indicado, de testes, calçados, podia ter incluído brinquedo também. Mas o Senado aprovou também projeto dessa natureza e nós colocamos algumas emendas nessa medida provisória 470, né? Eu gostaria que o seu ministério examinasse. E por último, senhor presidente, foi extremamente importante a correção dos níveis do super simples, agora as pequenas empresas estão sofrendo muito com altos de Receita Federal por problemas relacionados com medidas acessórias. Não é que elas atrasem o pagamento de imposto, não é que, mas se cria uma série de medidas, às vezes tem medidas da Receita, 400 obrigações, como é que uma pequena empresa pode cumprir isso? De modo que eu acho que essas obrigações acessórias, elas só podiam entrar em vigor pelo menos 6 meses depois de dizer quais são. Que as pequenas e microempresas não estão tendo condições de cumprir as obrigações acessórias e levando multas enormes, incompatíveis com o volume da microempresa. Nós vamos apresentar também um projeto dessa natureza, reduzindo as multas por obrigações acessórias de pequenas empresas e pediria aí o exame do seu ministério. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, senador Dornelles. Passo a palavra agora ao senador Lindbergh Farias.
Ministro, eu acho que o diagnóstico da crise econômica internacional feita pela presidenta Dilma é perfeito. A sua entrevista na revista Carta Capital de 15 dias atrás, ela falava de dois pontos que consideravam centrais na repercussão ao Brasil. Segundo palavras dela, perigo de uma inundação de dólares e o segundo perigo, inundação de produtos importados. Eu quero vir para essa pauta da política econômica, da taxa de juros, porque, de fato, o que nós estamos verificando pode ser uma nova divisão internacional do trabalho, né? E nós não aceitamos esse papel de virarmos exportadores de commodities apenas. E esse é um processo em curso. Eu tenho aqui vários números da indústria farmacêutica, onde você tem déficit comercial setorial. A indústria farmacêutica aumentou de 4 bilhões em 2008 para 6 bilhões e 300. Equipamentos de rádio e TV de 9 para 11. Instrumentos médicos, produtos químicos. Produtos químicos não, essa é a redução. Máquinas e equipamentos de 8 para 12. Pois bem, o que fazer? O governo lançou o programa Brasil Maior, desonerações, política de defesa comercial. Está introduzindo controle de capitais, tem gente que não gosta dessa palavra, mas é isso. IOF de 6% captação externa, IOF em cima dos derivativos. Mas eu entro na discussão dos juros, né? Porque se o diagnóstico é esse, inundação de dólares, pressão cambial, um período de guerra comercial predatória que nós vamos ter no mundo todo, como enfrentar o problema dos juros? Eu sei que Vossa Excelência tem uma posição, mas eu quero falar porque, para mim, interessa a discussão de tempo. Quando a gente tem uma taxa de juros hoje de 6,8 real, Hungria tem 2,5, Chile 1,8, ou seja, todas essas medidas de controle cambiais, de estímulo à indústria, são importantes, mas se não mexermos nessa ferramenta, não tem jeito. Um país como o Brasil, com reservas internacionais como temos, com a estabilidade que tem, nós vamos continuar sendo o porto seguro de atração desse recurso. Aí eu entro na discussão, e eu não quero comprometer Vossa Excelência, mas eu quero, Vossa Excelência tem uma posição clara sobre isso, mas eu quero falar da crise de 2008. E eu falo porque isso para mim é muito importante. Na crise de 2008, nós erramos na política monetária e tivemos que ir mais para o fiscal. Ali, inclusive, a Carta Capital está trazendo matérias interessantes, traz uma entrevista do Delfim Neto, do ministro Delfim Neto, com Gonzaga Beluso, e os dois conversam sobre uma reunião que tiveram com o presidente Lula, com o presidente do Banco do Brasil, Beluso, ministro Delfim e Henrique Meirelles, logo depois da queda do Lehman Brothers, final de setembro, ou seja, antes de outubro. E ali ficou acertado que ia haver a redução da taxa de juros. Foi para a reunião do Copom de outubro, não houve redução da taxa de juros, não houve em novembro, só veio a haver em janeiro. Onde é que o governo teve que forçar no fiscal? Nós tivemos que ir mais para o fiscal, sim. E foi correto a política do governo federal de aumento de investimentos, jogou na recuperação do salário mínimo, aumento do crédito. Qual é a discussão que eu quero fazer para o senhor agora? Para mim, nós estamos no mesmo dilema. A gente sabe que baixar a taxa de juros não é injeção na veia como investimento público. Eu acho essa reunião do Copom estratégica para que o novo arranjo macroeconômico, que eu concordo com o arranjo macroeconômico, que é o quê? Contenção no fiscal, baixarmos taxa de juros, a gente sabe o impacto fiscal. Ministro, nesses primeiros 6 meses do ano, nós pagamos 119 bi só pelas taxas de juros de dívida. Em 6 meses, Baixar 2, 3% aí, 2%, nos dá um... O ministro Ornelas me fala de 136, 138 aqui. Me corrige. Pode dar um fôlego para investimentos, que a discussão aqui no país, e está certo o governador Luiz Henrique, nós temos que aumentar nosso investimento, 2% de investimento público. Agora, a gente tem um superávit do tamanho do mundo, com taxa de juros como essa, sobra muito pouco para os investimentos. Eu acho que é tentar baixar a taxa de juros para ir para o investimento. Mas aí eu queria, então, falar para mim do que eu acho central na questão do tempo, essa reunião do Banco Central aqui agora. E queria dizer uma coisa aqui. Uma coisa que nós não abrimos mão, não vamos abrir mão nunca nos debates políticos, é o que a gente viu que o presidente Lula fez nesse país, foi colocar 40 milhões de pessoas nessa classe média. Se desacelerar a economia mundial com força, sabe o que é que vai acontecer? Ministro Dornelles, nós vamos ter perdido uma outra chance de baixar a taxa de juros e vamos ter que ir para o fiscal. Vamos ter, porque nós não vamos deixar a economia desse país desacelerar. Então, para esse arranjo macroeconômico dar certo, é fundamental o Banco Central, e eu não estou querendo aqui, e Vossa Excelência Ministro, eu sei de suas posições, mas eu quero, como senador da República, levantar nesse momento que eu acho decisivo. E eu sei que Vossa Excelência, nesse final de semana, inclusive lá no Rio Grande do Sul, tem clareza disso, porque eu peguei um depoimento seu durante a Expo Inter, que diz
Eu pensei que ninguém ia ficar sabendo.
Hoje...
O senador Lindbergh faz o dever de casa.
Hoje é só... Né, que o senhor fala sobre isso, que é preciso ir desmontando essa equação disfuncional. Construir seu argumento, o ministro Pimentel afirmou que juro é alto para domar a inflação. A carga tributária é pesada para sustentar o juro alto. E que, por sua vez, ajuda a pressionar a taxa de câmbio. Desculpa, eu estou fazendo uma fala aqui que é uma pergunta, mas é também um pronunciamento. Eu sou desses que brasileiros... que estão ansiosos com essa reunião do Copom, porque eu acho que é uma chance histórica. E volto a dizer, nós não podemos perder esse tempo. Isso vai melhorar a nossa situação fiscal e vai permitir que esse país possa fazer os investimentos necessários. Muito obrigado.
Obrigado, senador Lindbergh. Eu tenho o prazer agora em passar a palavra ao senador Valdir Rau, presidente do meu partido.
Senhor presidente, senador Lobão Filho, senhor ministro da Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, senhor secretário executivo Alessandro Teixeira, senhoras e senhores senadores. O Brasil vive um bom momento, graças a Deus, né? Não fosse isso, os problemas certamente seriam maiores, com a possibilidade de uma crise, de uma recessão global, principalmente do velho mundo. Ontem eu assisti à reunião do Conselho no Palácio do Planalto e ouvi atentamente a fala da presidente Dilma, do ministro Guido Mantega, falando sobre economia, aumentar o superávit, diminuir despesa, tudo isso é muito bom. Mas a presidente demonstrou preocupação quando disse que o mundo ia consumir menos, o mundo vai gastar menos, o mundo vai importar menos e nós precisamos estar atento a isso. Mas eu queria entrar mais precisamente, senhor ministro, na questão das zonas de processamento de exportação. A China alavancou o seu crescimento instalando centenas, acho que mais de 200 de ZPS, de zona de processamento de exportação. Os Estados Unidos também, não diferentemente da China, também plantou lá mais de 100 de zonas de processamento de exportação, com incentivos fiscais. E eu vejo que a única maneira de industrializar os estados mais pobres, os estados mais distantes dos grandes centros, e eu falo aqui da Amazônia, dos estados da Amazônia, nós só temos lá um polo industrial, um grande, gigantesco polo industrial, que é a Zona Franca de Manaus, e que deu certo. A Zona Franca de Manaus foi tão boa para o estado do Amazonas, mais para o estado do Amazonas, que hoje emprega mais de 500 mil trabalhadores nas indústrias de Manaus. Tem mais de 400 indústrias no polo industrial de Manaus. E foi bom para o meio ambiente também. Olha que modelo espetacular. 98% do estado do Amazonas está preservado. O maior estado do mundo, o maior estado do Brasil e do mundo, que é o estado do Amazonas, só tem 2% de desmatamento. 98% são florestas. Por quê? Porque o polo industrial de Manaus tirou a pressão sobre as derrubadas da floresta. Então, eu queria estender para os outros estados da Amazônia esse mesmo modelo, através das EPS. E nós temos aí aprovado já no Congresso, mas eu não sei por quê que não se instalou ainda, senhor ministro. E Vossa Excelência está entrando agora há pouco tempo, e já tivemos lá com Vossa Excelência também em reunião com a bancada da Amazônia, mas não foi instalado ainda nenhuma ZPE, nenhuma zona de processamento de exportação. Vossa Excelência disse que está revendo o modelo, eu acho que realmente tem que ser revisto, porque no modelo aprovado aqui, apenas 20% para o mercado interno e 80% para exportação. E poucas indústrias, poucas empresas brasileiras exportam 80%. Talvez umas duas ou três, não mais do que meia dúzia, exportam 80% da sua produção. Então, ficaria muito difícil para essas indústrias, instaladas nas EPS, exportar 80% da sua produção. Principalmente agora que o mundo vai comprar menos, que o mundo vai importar menos. Então, as EPS já vão nascer enfraquecidas se o modelo for de 80%. E nós temos que pensar também, senhor ministro, já que o mundo velho vai comprar menos, vai consumir menos e vai importar menos, no mercado latino-americano, na América do Sul. São em torno de 400 milhões de pessoas, né, que consomem. E que o Brasil ainda não abriu, só abriu mais com a Argentina e o Uruguai, mas não abriu muito o mercado com esses outros países, com o Peru, com a Colômbia, o próprio Chile, que estava de costas para o Brasil e agora está tentando se aproximar através do Mercosul, e tantos outros países aqui da América do Sul. Então, esse mercado já está sendo aberto agora através da rodovia do Pacífico, futuramente de uma ferrovia bioceânica. Então, as EPS, principalmente, eu defendo aqui Rondônia, Acre, sei lá, o Amapá, Roraima, os menores estados da Amazônia, que precisam também da sua industrialização, até para tirar a pressão sobre. Então, eu pergunto qual vai ser o modelo, quando nós vamos implantar a primeira. Para dizer assim, já tem indústria agora se instalando nas zonas, e eu quero uma lá em Rondônia, né? Pelo menos em Porto Velho, inicialmente, depois até estender subzonas para outra cidade de Rondônia. Pelo menos em Porto Velho, temos o porto, temos uma logística de transporte hoje já muito boa. Então, nós precisamos de definir o mais rápido possível esse modelo para a gente poder trabalhar em cima disso. Muito obrigado.
Obrigado, senador Waldir Raup. Eu havia te dito que esse era o último bloco, mas com o retorno de Vossa Excelência do senador Ciro Miranda, a gente vai ter mais um bloco de perguntas. Portanto, eu passo a palavra ao ministro Fernando Pimentel para que possa dirimir as dúvidas dos nobres senhores senadores.
Obrigado, presidente Lobão Filho. Então, pela ordem aqui, primeiro o nosso queridíssimo senador, ministro Francisco Dornelles, com quem eu sempre aprendo a cada intervenção que faz e a cada conversa que tem com ele, ele aqui mostrou a sua experiência, de longa experiência de conhecedor dos meandros do governo, dos governos, né? Dizer que realmente um conselho aonde você só tem ministros ou secretários de ministério, ele fica um pouco limitado, porque esse exemplo que o senhor deu é real, né? Então, às vezes, a gente, na discussão de um antidumping, esbarra, ora, na opinião do Ministério da Fazenda, que, justamente, porque defendendo a sua tarefa, procura baixar os custos internos, e aí, se é importação, se não é, não importa muito, não tem tanta importância.
O senhor permite que eu dê um exemplo prático?
Pois não.
Há cerca de alguns anos atrás, houve um processo de dumping, ficou positivado o dumping de tudo que era maneira. Mas o Itamaraty não queria colocar o dumping porque o Menem ia fazer uma visita ao Brasil. Então, é a indústria que quebrasse.
É verdade. Ainda tem essa questão da lógica diplomática que, às vezes, se choca com a nossa tarefa do Ministério de fazer a defesa comercial eficiente, proteger a nossa indústria da concorrência predatória. Mas tem melhorado, viu, ministro Dornelles? Tem melhorado muito. O nosso diálogo hoje, tanto com a Fazenda quanto com o Itamaraty, é extremamente produtivo, rico. Há uma convicção geral no governo, que é preciso priorizar a defesa comercial. Agora é uma questão mesmo vital para nós, para o Brasil, que nenhuma outra lógica se interponha nesse momento. De toda maneira, o projeto que o senhor já está aqui, a cópia que o senhor mencionou, nós vamos examinar com muito carinho, porque eu acho que mesmo que não mude substancialmente, mas a inclusão de lideranças da iniciativa privada, representantes da iniciativa privada nessa discussão é fundamental. Então, quem sabe agregar representantes nesses conselhos seja uma medida que nos ajude a fazer a lógica da defesa comercial correta. A redução da contribuição patronal me parece também, não vejo outro caminho para melhorar a nossa competitividade sem se chocar com as regras da OMC, a não ser esse. Né? E esse é o caminho que nós estamos tentando quando fazemos a primeira desoneração da folha de pagamentos através da contribuição sobre o faturamento e não mais sobre a folha. Mas vamos examinar esse projeto do senhor. E, finalmente, eu queria dizer o seguinte, durante muitos anos eu fui secretário de Fazenda da Prefeitura de Belo Horizonte, minha cidade. Muito obrigado. Antes de ser prefeito. E a minha guerra permanente era contra essa coisa chamada obrigações acessórias, que, a meu juízo, é um resquício do século XVIII, para não dizer antes. Né? Por quê? Nós temos que cobrar o tributo. Tudo que vem junto e para além do tributo é desnecessário. O mundo hoje é informatizado, a maioria das empresas já faz a declaração eletrônica, já tem nota fiscal eletrônica. Então, a criação de obrigações acessórias é um mecanismo não só desnecessário, como improdutivo, né?